Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você está pronto para o seu encontro com o destino? Em Coríntios, Paulo nos diz que Deus e ele, o Paulo, estava tentando a ser bem agradável, a fazer coisas de uma maneira que pudesse se manter perante o trono do julgamento. Vejam como é que se faz favor em 2 Coríntios. 2 Coríntios, vejamos aqui o que Paulo menciona, e no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, para sermos agradáveis a Deus. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Sim, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Vamos estar em pé perante esse tribunal. Mas um ponto importante aqui é que há um outro local onde fala para estarmos em pé perante Cristo. E isto é em Lucas 21. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Aqui diz isso: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Pensem bem nisto. Precisamos de vigiar para escapar estas coisas e para estarmos em pé com Cristo. Queridos irmãos, isto é diferente do que estar em pé à frente do trono de julgamento. Aliás, a própria palavra grega é diferente aqui. Esta palavra grega é istami, que quer dizer mantermos firmes, ficar naquela posição, naquele local. Isto é, para estarmos em pé na presença do Filho do Homem, estamos aqui a falar de estarmos em pé com Ele, eternamente, nas responsabilidades que vamos ter no Reino de Deus. Não é para estarmos presentes no tribunal do julgamento, mas é para nos mantermos firmes em pé com Ele, trabalhando com Ele como reis debaixo do Rei dos Reis. Ou como senhor debaixo do senhor dos senhores, isto é, como professor ou como um sacerdote, nessa responsabilidade que vamos ter com ele. E por isso, queridos irmãos, para você estar em pé na presença do Filho do Homem, como fala aqui em Lucas 21, 36, ou você, por exemplo, uma pessoa que vai morrer e que vai ser ressuscitada, na vinda de Cristo, para estar em pé na presença do Filho do Homem, ou você vai ainda estar a continuar a viver nesta era do fim, vai estar a viver e vai estar presente nos acontecimentos que vão acontecer dentro breve, muito breve, e por isso você vai ser entre aqueles que serão das primícias, os primeiros frutos, e você será um testemunho ou uma testemunha dos maiores acontecimentos que jamais aconteceram à humanidade, que representa a mudança desta era para a era na qual o governo de Deus vai governar na Terra. E, queridos irmãos, isto é representado pelo dia das trombetas. E por isso hoje quero falar acerca do significado e da esperança que o dia das trombetas nos dá. Por que que eu estou a dar a vocês este tema? Por duas razões simples. Para vos encorajar, para vos dar uma motivação, para estarem prontos e, ao mesmo tempo, para vos dar uma esperança nestes dias terríveis à nossa frente, antes da vinda de Cristo. Pois temos uma boa nova. Temos uma boa nova. E a boa nova é que o reino de Deus virá reinar na terra por 1000 anos e vai trazer paz a esta terra. Este período de mudança é simbolizado pelo significado do dia das trombetas. Este festival, o Festival das Trombetas, representa os maiores acontecimentos no mundo inteiro. Para que o reino de Deus esteja a reinar na terra como reina, como governa agora, como reina no céu. Veja o que Mateus 6, versículo 10, diz, que é, digamos assim, o Pai Nosso, como pessoas chamam, mas eu diria de uma maneira melhor, é o modelo de como devemos orar. Um modelo, uma maneira de nos ensinar a orar. Não é que vamos orar com as exatas mesmas palavras, mas vamos orar de acordo com este modelo. E vejamos então aqui, no capítulo 6, no versículo 10, Mateus 6, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino. A nossa oração aqui é que devemos orar todos os dias, não usando exatamente repetição de palavras, mas com o significado a dizer que venha o teu reino. Querido Pai, vemos estas coisas no mundo, por favor, venha o teu reino à terra para trazer paz e parar este sofrimento na terra. E depois diz, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Na terra, como é feito no céu. Para a vontade de Deus ser feita na terra. Queridos irmãos, o que está a acontecer hoje em dia na terra, estas coisas terríveis que vemos na terra, sejam greves, sejam má educação ou falta de educação, sejam imigração de pessoas, de milhares e milhares de pessoas, para a Europa, fugindo de guerras na Síria e outros locais. Seja estas guerras e terremotos e temporais. Queridos irmãos, isto não é a vontade do Pai, mas está a acontecer por causa dos nossos pecados. Mas nós devemos orar que a vontade do Pai, de Deus, seja feita na terra como é feita no céu. Isto é para que Jesus Cristo venha como o Filho de Deus. Venha para estabelecer esta paz, esta felicidade e alegria na terra. Para a vontade dele ser feita na terra. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ver as pessoas a sofrerem em pobreza. É a vontade de Deus ver estes sofrimentos, estas dificuldades todas? Vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos começando a ler no versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. Deus nos dá para escolher a vida e o bem, ou a morte e o mal. As pessoas dizem, há tanta maldade, há tantos problemas, há tanto sofrimento no mundo, não existe Deus. Queridos irmãos, Deus nos dá a escolha. E somos nós, da maneira que nos conduzimos, que fazemos com que haja maldade ou que haja o bem. É nossa culpa. É nossa culpa de seres humanos. Diz assim no versículo 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, terás vida, multiplicarás, terás filhos saudáveis e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra. Vais ter bênçãos, prosperidade, saúde, à qual passas para possuí-la. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e vos servires, então hoje te declaro, diz o Deus no céu, que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. Não viverás longo tempo. Vais ter guerras, vão morrer, sofrer. No versículo 19 diz aqui, os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, que te propus, que te dei uma oportunidade de escolheres a vida e a morte. Escolhe a vida ou escolhe a morte. Qual é que queres? A benção ou a maldição? Tu é que escolhes. Mas o que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? A vontade dele é dizer, escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E para nós sermos felizes, nós precisamos de obedecer às leis de Deus. Infelizmente, a humanidade não está a obedecer às leis de Deus. E qual é o resultado? Qual é o fruto? Sofrimento. As pessoas dizem, oh, porque é que há sofrimento? Há sofrimento porque as pessoas não estão a obedecer a Deus. Queridos irmãos, o resultado do pecado é a morte, maldição, sofrimento e tristeza. E qual é a causa disso? Qual é a causa disto tudo? A causa disto tudo, queridos irmãos, é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Dentro do coração e dentro das nossas mentes. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, e queridos irmãos, nós estamos a viver nos últimos dias. Ponto final. Sobrevirão tempos difíceis. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis. Não há dúvida. Pois os homens serão egoístas. Queridos irmãos, hoje em dia as pessoas são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, falta de gratidão, não sabem dizer obrigado, irreverentes, desafeiçoados, isto é, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, dizem mal, dizem mentiras para fazer com que outras pessoas pareçam mal. Fazem mentiras para criar problemas. É triste, queridos irmãos. Sem domínio de si próprio. Não sabem controlar as suas paixões. Cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. Sim, são muito religiosos. Oh, vão às igrejas e parecem muito religiosos. Uma hipocrisia. Porque negam, entretanto, o poder. Qual poder? O poder do Espírito Santo de Deus que nos dá quando estamos... para nos ajudar a vencer e a controlar, para sermos melhores pessoas. Negando esse poder. Foge também destes. Foge destas pessoas. Queridos irmãos, é o mundo em que vivemos hoje. Você basta ligar o rádio ou ligar a televisão e vê estas coisas todas. Tristezas, desastres, doenças, dengue, falta de higiene, politiquice, corrupção, greves, demonstrações, tiros e pistoladas e sei lá que mais, matando pessoas. E cada vez pior. E entre as nações ainda pior. Isto está a arrebentar. A arrebentar. Então, as pessoas ficam envolvidas emocionalmente. E então dizem, temos que ir fazer uma marcha para demonstrar contra isto. Sim, porque há muitas coisas más. Mas, queridos irmãos, você e eu não podemos reparar os problemas deste mundo, porque a causa está na cabeça e nos corações, que vimos que as pessoas são egoístas, são avarentos, jactanciosos, etc., etc. Isso é a causa do problema. Você não pode reparar este problema do coração e das mentes das pessoas, só Deus é que pode. Você não pode reparar a direção em que o mundo está a andar. E por você ir demonstrar e causar mais problemas, não vai resolver nada, só vai causar mais problemas. Por isso, lembre-se que não podemos estar envolvidos na política deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, do reino de Deus. Não é deste reino, não é desta nação ou daquela nação. Somos embaixadores da nação de Deus. E, por exemplo, o embaixador de Portugal não se deve meter nas políticas internas do Brasil. E o embaixador do Canadá não se deve meter nas políticas internas da Alemanha. E nós somos embaixadores do governo de Deus, do reino de Cristo. E por isso não nos devemos de meter nas politiquices internas de outros países. Nós somos peregrinos nesta nação. A nossa cidadania é do reino de Deus. Entendem? O problema é que nós não podemos resolver os problemas deste mundo. O único governo que vai reparar os problemas deste mundo vai ser o governo de Deus, o reino de Deus na Terra. E nós esperamos por essa intervenção sobrenatural de Deus para salvar o planeta. Isso vai ser depois da grande tribulação. Vejam no Apocalipse capítulo 6. No Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Os quatro primeiros selos são os quatro cavalos, cavaleiros. O quinto é a grande tribulação. E o sexto é quando Deus diz: chega. Eu agora vou intervenir. Então abriu o Cordeiro, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vocês estão a entender o que é isto? Isto não é um tremor de terra, é um tremor dos céus. Vocês sabem quando é um tremor de terra? Isto aqui não é só um tremor de terra, é um tremor dos céus. Diz assim: estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Coisas vão acontecer. Vai haver uma grande perturbação nos céus. Até a rotação da Terra e da Lua, isso tudo pode mudar um pouco. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os montes e as ilhas foram movidas. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Lembrem-se de quem é a ira. A ira do Cordeiro. Jesus Cristo vai estar furioso. E o Pai também. Porque chegou o grande dia da ira deles. Do Pai e Jesus Cristo. E quem é que pode suster-se? Os sinais celestes. Quando Jesus Cristo diz: chega, agora vou intervenir nas coisas do mundo. Então vê-se que ele então vai selar os serventes, os seus serventes, para não serem afetados. Como diz assim no versículo 3 do capítulo 7 da Apocalipse, diz: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as aves. Não, não faças nada ainda. Espera. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Para estas pessoas físicas, seres físicos, não sofrerem. Vejam, mantenham aí uma marcação em Apocalipse, mas vejam em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e depois Mateus. É ao fim do Antigo Testamento, Sofonias, capítulo 1. Veja aqui no versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. E por isso, no dia das trombetas, representa este dia do Senhor, este período das sete trombetas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos. Porquê? Porque pecaram contra o Senhor. Porque pecaram contra o Senhor. E este dia começa. E veja então no capítulo 2. Concentra-te, examina-te, ó nação que não tens pudor. A quem é que está a falar aqui? Concentra-te e examina nação que não é desejável, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Qual é a nação deste mundo que não é desejável? Queridos irmãos, é o povo de Deus, é a Igreja de Deus. Se vocês podem dizer que é Israel, mas espiritualmente, é a Igreja de Deus. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como uma palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Acabamos de ler em Apocalipse que era a ira de quem? Do Cordeiro. Ira do Senhor. Então o Senhor é o Cordeiro, é Jesus Cristo, o Yahweh, o Jeová, o Eterno, é o Senhor, é Jesus Cristo. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Está aqui a dizer, à Igreja de Deus, examina-te, ó nação não desejável. Examina-te. Queridos irmãos, é o que Lucas 21, 36 nos diz. Vigiai, orai, para poder estar em pé perante o Senhor. Buscai o Senhor, vós, os mansos da terra. Queridos irmãos, isto não é a nação de Israel, porque essas pessoas não estão arrependidas hoje em dia. Está a falar da Igreja de Deus, os mansos da terra. Buscai o Senhor todos. Arrependem-se, e igrejas, estejam prontos, estejam a vigiar, estejam alertos. Que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis, isto é, porventura vão ter sucesso. Lograreis esconder-vos, isto é, para que sejam escondidos no dia da ira do Senhor. Queridos irmãos, isto é um aviso ao povo de Deus antes deste dia da ira do Senhor, que começa com a marcação dos sinais celestes. Então, continuando no Apocalipse, voltamos então ao capítulo 8, depois da selagem destes servos de Deus. No capítulo 8, começando no versículo 1, diz assim, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o último selo do livro do Apocalipse. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. E temos aqui as sete trombetas que são parte do sétimo selo, do último selo. E as sete trombetas representam sete coisas que vão acontecer durante um período, deste período da ira do Senhor, deste dia da ira do Senhor, provavelmente, por um ano. Que representa o significado do dia das trombetas. E depois vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 7, vê-se a primeira trombeta, que depois continua, vê-se assim no versículo 8, a segunda trombeta, e depois no versículo 10, a terceira trombeta, que representam vários castigos à terra, ao mar, aos rios e aos céus. Mais sinais celestes. Sim, mais sinais celestes. Nestas quatro primeiras trombetas são coisas a acontecer na terra, no mar, aos rios e às fontes dos rios. E no céu, nos céus. E depois vê-se no versículo 13 do capítulo 8, que diz assim: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 três ais. Já completamos quatro trombetas, com mais três trombetas, três ais, faz as sete trombetas. Estas últimas três trombetas são sete, são ais, três ais. E depois, no capítulo 9, versículo 1 a 12, descreve a quinta trombeta, que é o primeiro destes três últimos ais. Temos a quinta, a sexta e a sétima. São os três últimos ais, a quinta trombeta. E quando vocês leem isso com cuidado, vê-se, por exemplo, aqui no versículo 5, dessa secção, entre o versículo 1 a versículo 12, da Apocalipse 9, Apocalipse 9, do versículo 1 a versículo 12, que representa a quinta trombeta, vê-se, então, lendo aqui, que parece que vai ser um tipo de guerra química. Produtos químicos ou coisas assim, que vão causar as pessoas terem umas doenças no corpo, mas que não vão morrer. Vejam, por exemplo, no versículo 5. Foi-lhes dado, também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Por isso são uns ataques químicos ou biológicos que vai causar as pessoas sofrerem, mas não morrerem. E o seu tormento é um tormento de escorpião quando fere alguém. E isso é por 5 meses. Depois desse produto químico ou dessa coisa biológica, passa pelo corpo. E depois essa, digamos assim, essa doença passa. Isto parece ser o poder da besta a atacar as nações do Norte e do Oriente. Depois, no versículo 13, até ao versículo 21, que é o fim deste capítulo 9, vê-se a sexta trombeta. Isto é o segundo ai. Esta sexta trombeta é o contra-ataque das nações do Norte e do Oriente a contra-atacarem a besta com uma tropa, um exército militar de 200 milhões de pessoas, como lê no versículo 16. E vê-se que vão usar um tipo de armamento que vai causar um terço da humanidade morrer, como lê no versículo 18. Diz assim, saber pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Isto é, possivelmente, um tipo de bombas atómicas nucleares em que vai matar um terço da população mundial. Então temos aqui a quinta trombeta, o primeiro ai, que é a besta a atacar as nações do Norte e Oriente com um tipo de armas químicas ou biológicas. Depois, por 5 meses. Lembrem-se que os cristãos estão protegidos, estão selados. Não nos afetará. Depois desses 5 meses, as nações do Norte e do Oriente atacam a besta com uma tropa de 200 milhões de pessoas e possivelmente com bombas atómicas, bombas nucleares, matando um terço da população mundial. Estamos a ver aqui, isto é depois da grande tribulação, depois dos sinais celestes, isto representa o período das trombetas, que este dia das trombetas representa este período. E vê-se estas coisas terríveis no mundo, mas lembram-se que os verdadeiros cristãos, que os cristãos vão ser protegidos. Vão ser selados, como lemos no capítulo 7 do Apocalipse, incluindo uma grande multidão de todas as nações. Vão ser protegidos. Uma grande multidão de pessoas do Brasil, de Portugal, e de todos os países que ouviram esta boa nova do Reino de Deus e que durante a tribulação se vão arrepender. Mas o resto do mundo não se arrepende. O que é que acontece? Houve o ataque e o contra-ataque. O quinto e a sexta trombeta. O primeiro e o segundo ai. Então agora, o que é que vão fazer? Agora estão prontos para se levantarem um contra os outros e destruírem um aos outros completamente, porque eu não vou cair e tu não vais cair e pumba! E estão prontos a eliminar toda a humanidade do planeta Terra. Vão estar encarregados nesta missão super destruitiva, digamos assim, destruidora do mundo. E fariam isso se Deus não intervenisse neste momento. Se Jesus Cristo não viesse à Terra neste momento, seria o fim do mundo. Continuamos então a ler em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Sofonias, capítulo 3. Versículo 8. Diz assim: esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. Portanto, esperem, está a dizer Deus, a nós, aos membros da Igreja de Deus. Esperem. Tenham esperança. Esperem. Vão ser protegidos. Desde que, como lemos num capítulo antes, ou coisa assim, diz que examina-te, concentra-te, examina-te, arrepende-te, muda, eu te protegerei. Diz aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Sofonias: esperai por mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. esperem por mim, naquele dia, durante aquele dia da ira de Deus, durante aquele período de um ano, esperem por Deus. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. A intenção de Deus é que Ele está a fazer isto para trazer estas nações todas juntas, para lutarem uma com a outra, mas quando estiverem assim juntas, Deus vai resolver o problema com estas nações, porque estão todas juntas. Diz assim, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. O último furor da minha ira, que vão ser parte dos últimos grandes flagelos que vamos ver daqui a pouco. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Por isso, esperem. Está Deus aqui a dizer aos membros da Igreja de Deus, esperem. Tenham esperança. Porque diz assim, no versículo 9, porque depois disso, darei lábios puros, ou como diz na Almeida, Corrigida e Fiel, uma linguagem pura, aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. No mundo vindouro, em que o reino de Deus está a reinar na terra, vamos ter uma língua pura, lábios puros, para podermos todos, em conjunto, os que sobrevivem, adorar a Deus. Versículo 10. Da além dos rios da Etiópia. Onde é que é a Etiópia? Etiópia é na África. Da além dos rios da Etiópia, isto é para lá dos rios da Etiópia, que é para lá para baixo desses rios todos, para onde é? Eu acho que é capaz de ser em países como na África do Sul. Os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. As pessoas que vão estar dispersas através do mundo, seja na África, ou seja onde estejam dispersas, me trarão sacrifícios, me trarão louvores. Versículo 11. Naquele dia, isto é, no mundo da manhã, naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que rebelaste contra mim? Então, tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba. Tirarei do meio de ti as pessoas que são arrogantes. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Não vais ser soberbo. Mas deixarei no meio de ti, naquele dia, no mundo da manhã, deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em nome do Senhor. Versículo 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. Aqueles que sobreviverem das nações israelitas não vão ser daqueles que estão a cometer pecados. Nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará a língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, canta, ó Igreja de Deus, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. A Igreja de Deus, os israelitas e os... E os verdadeiros israelitas que sobrevirão, diz assim, versículo 15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Quem é que vai estar no meio das pessoas? no mundo da manhã, é Jesus Cristo como Rei dos Reis. É o Rei de Israel, é o Senhor. O Yahweh, Jesus Cristo, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal. Naquele dia, isto é no mundo da manhã, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não temas, ó, não tenhas medo, ó Igreja de Deus, não se afrouxem os teus braços, o Senhor, teu Deus, Jesus Cristo, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos irmãos, há uma esperança. Temos uma esperança. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das reuniões solenes, sim, porque estão dispersos, estão afastados das festas solenes, das reuniões solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo, no mundo da manhã, quando Jesus Cristo voltar, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, isto é, castigarei os que vos afligem. Salvarei os que os cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, no mundo da manhã, quando o reino de Deus governa na terra, eu vos farei voltar e eu vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte. Isto é, quando fizer voltar vocês dos vossos cativos. Diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Queridos irmãos, o que está aqui a dizer é que temos uma esperança. O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que temos uma grande esperança. Jesus Cristo voltará para nos trazer paz à terra. E por isso é que diz, esperai-me, pois, no versículo 8, esperai, pois, esperem, tenham esperança. Então, continuando, no Apocalipse, capítulo 10. No Apocalipse, capítulo 10, diz no versículo 6 e 7. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e mesmo o que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Isto é, depois deste ai, do ataque, de maneira que as pessoas vão ser atormentadas por 5 meses, e do contra-ataque de uma tropa de 200 milhões de pessoas, e possivelmente guerra nuclear em que 1/3 da humanidade morrerá. Mas lembrem-se que os cristãos, os verdadeiros cristãos, durante esse período que se arrependeram, que espero que vocês se tenham arrependido para esse período, Deus quer que sim, vocês são selados. E isto não afetará a vocês. Milagrosamente não afetará a vocês. É como se vocês estivessem dentro de uma bolha e que não afetará a vocês. Deus é capaz de fazer isso. No versículo 7 do capítulo 10 diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, da sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? O que é o mistério de Deus? Queridos irmãos, o mistério de Deus, como diz em Romanos 8, versículo 19, é a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. A última trombeta, que representa o terceiro ai, representa a vinda de Cristo, representa a ressurreição, a primeira ressurreição daqueles que estão mortos, e aqueles que ainda estão vivos serão transformados, como leem em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 55. Este é o mistério de Deus será cumprido. A revelação dos filhos de Deus vão ser revelados, porque é a ressurreição. Vejam então Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os governos deste mundo se tornaram agora com a sétima trombeta, que é parte do significado do dia das trombetas, estas trombetas todas. São vários acontecimentos que estão a acontecer neste período, simbolizado pelo dia das trombetas. Diz assim: ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois diz assim, no versículo 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado. Primeiro, para serem julgados mortos, primeira ressurreição. Segundo, para se dar o galardão aos profetas, aos servos. E terceiro, para destruir os que destroem a terra. Primeiro é a ressurreição. Julgados mortos, primeira ressurreição. Vocês leem em, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 55, e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15 a 16. Depois vem o galardão. Estes servos vão ser galardoados. Recebem vida eterna e vão ser galardoados. Vai ser as bodas dos serventes de Deus, e vão receber essas recompensas. Por isso é que, queridos irmãos, precisamos de estar prontos. Precisamos de estar prontos para as bodas. Vejam no capítulo 25 de Mateus, por exemplo. Capítulo 25 de Mateus. Vejamos aqui algumas parábolas aqui neste capítulo. Primeiro, no capítulo 25, versículos 1 a 16... De 1 a 13, fala acerca das 10 virgens. E algumas eram prudentes e outras não. E as que eram prudentes, estavam perto de Deus, tinham o Espírito Santo de Deus, e tinham este óleo, e estavam preparadas. Enquanto as outras, que não tinham suficiente óleo, queriam comprar das outras, das que estavam preparadas. E está claro, não podemos comprar o Espírito Santo de Deus ninguém. Temos que praticar e viver, estar perto de Deus, para termos o Espírito Santo. Então elas foram comprar. As nécias foram comprar. Mas as prudentes estavam preparadas. Estavam prontas. E por isso é que diz, no versículo 10... de Mateus 25, diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, as que estavam apercebidas, que estavam prontas, entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se a porta. Os outros já não podiam entrar. E as outras depois vieram, e disse assim: não, é tarde demais, tarde demais. E depois está a parábola dos talentos, que demonstra que é um caso de um servente, que deu a uma pessoa 5 talentos, outra pessoa 2 e outra pessoa 1. E o que tinha 5, ganhou 5 mais. E o que tinha 2, ganhou 2 mais. Multiplicou por 100%, digamos assim. E por isso diz assim: entra no gozo do teu Senhor, isto é, entra no reino de Deus, porque foste fiel. Queridos irmãos, precisamos ser fiéis, precisamos estar prontos, ser fiéis. Leem isso no versículo 21, de Mateus 25. Diz assim: disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, que é no reino de Deus. E o outro que não fez nada com isso, que não reproduziu, que não usou os talentos que tinha, muito ou poucos, não usou o que tinha, foi castigado. Queridos irmãos, você tenha poucos talentos, use o que tenha. Você tem muitos talentos, usa o que tem. Não faz mal se tem poucos, você usa o que tem. E então, entra no gozo do Senhor. Isto é, no reino de Deus. Precisa ser fiel com o pouco que Deus lhe deu. Precisamos ser fiéis. Queridos irmãos, este é o período do galardão, que depois são recompensados. Entretanto, lê-se também, no Apocalipse capítulo 15, que vai haver sete flagelos. Vai haver sete flagelos. Esses foram a última trombeta. Jesus Cristo vem, o mistério de Deus é revelado, os filhos de Deus são revelados. E, entretanto, há os sete flagelos, que é durante um período pequeno, de alguns dias, que também é parte deste significado de dias de trombetas, são estes sete flagelos da última trombeta. O primeiro flagelo são úlceras ou chagas. O segundo é sangue, peixes que morrem no mar. O terceiro é sangue nos rios e nas fontes. E o quarto é um sol, fica um calor muito forte. E o quinto é uma escuridão, negridão enorme. Castigos de um período muito pequeno, porque são tão grandes, que representam a consumação da cólera de Deus. Isto é, a consumação ou o fim da ira de Deus. Como lêem em Apocalipse 15, versículo 1. É o fim, é a parte final, a ira de Deus. Puf! Castigo a essas pessoas. E o sétimo flagelo é um grande terremoto. É um grande terremoto. Podem ler isso em Apocalipse 16, versículo 18. Um grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a Terra. Foi um terremoto tão grande como nunca existiu no planeta Terra. Forte e grande. E diz assim no versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Queridos irmãos, vai ser terrível. E também desabou, versículo 21, do céu, sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. Queridos irmãos, isso é 30 quilos. Quase 30 quilos de saraiva. Cada pedra com 30 quilos de peso a cair do céu. Lembrem-se que os verdadeiros cristãos não são afetados. Deus os protegerá individualmente, seja for onde estejam, como se tivessem uma bolha à volta deles para os proteger. Queridos irmãos, depois vê-se que Jesus Cristo vem para batalhar as nações. Leem isso em Apocalipse capítulo 19, ao fim do capítulo 19, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para destruir aqueles que estavam congregados para pelejar. Foram congregados com parte de um grande flagelo para se congregarem. Então estão congregados, como se lê no Apocalipse 19, 19. Então Deus os castiga. E vocês leem em Zacarias 14, que Jesus Cristo vai estar no Monte Oliveiras e vai destruir a besta e o falso profeta. E os santos vão estar com ele. Os reis debaixo do Rei dos Reis. Os senhores debaixo do Senhor dos Senhores. E isso representa, queridos irmãos, aquela pedra que não foi cortada com mãos, de Daniel capítulo 2, versículos 35 e 44. Aquela pedra que representa Jesus Cristo vir para a terra, como é a pedra, a rocha, vai destruir as nações deste mundo e vai implantar na terra o governo de Deus, governado pelos santos do Altíssimo. Queridos irmãos, esta é a nossa esperança. Nós somos embaixadores para este reino, do reino de Deus. É para isto que nós lutamos. Não é para a politiquice deste mundo, queridos irmãos. Nós temos uma esperança que depois disso, Deus vai reinar na terra, vai fazer da terra um belíssimo paraíso. O próximo acontecimento será de pôr Satanás na prisão. Mas estes eventos todos que eu mencionei são representados pelo dia das trombetas. Está claro, estes acontecimentos não acontecem num dia, são durante um período, pelo menos, à volta de um ano, e que começa com os sinais celestes, quando Deus diz que Ele vai começar a intervenir nas condições deste mundo. Que começa a ira do Senhor e o julgamento na terra, até à vinda de Cristo, para galardar ou recompensar os santos e para destruir aqueles que estão a destruir a terra. Queridos irmãos, esta é a nossa esperança. Por isso é que diz, portanto, esperai, esperai, porque vai haver paz depois disto e Deus vos vai proteger. Mas arrependem-se, mudem-se. Estejam a vigiar e orar para serem contados como entre aqueles que vão estar de pé e manter-se de pé quando Cristo vier. Veja então Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Isto é o que Jesus Cristo diz. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A decisão é sua. Escolha a vida.